Oi, eu sou Vitor Lacombe.
E eu, Juliana Deodoro.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 25 de junho de 2021.
Governo manteve contrato para Covaxin, mesmo depois de ser alertado sobre inadimplência.
Guedes entrega a reforma do Imposto de Renda ao Congresso com isenção até R$ 2.500.
E o ex-policial que matou George Floyd é sentenciado a 22 anos de prisão.
Uma servidora do Ministério da Saúde que fiscalizou o contrato feito com a Precisa Medicamentos alertou o governo para o descumprimento da data de entrega de doses da Covaxin e também do prazo de validade curto demais dos lotes prometidos. Mesmo assim, o Ministério manteve o negócio. A servidora detalhou tudo isso em um documento enviado à Precisa Medicamentos, que intermediou a compra, e à Bharat Biotech, que fabrica a Covaxin. O título da notificação, feita em março, era descumprimento do contrato. A Folha teve acesso ao processo administrativo que registra todos os passos da contratação da vacina indiana. Entre os documentos está uma matriz de risco feita pelo Ministério em 17 de fevereiro, com 6 riscos relacionados à Precisa em caso de efetivação do contrato. Um deles era o atraso na entrega das vacinas. O contrato foi assinado 8 dias depois. Com o negócio já fechado, a fiscal fez a constatação mais assertiva da quebra de contrato em 30 de março. Ela afirmou que a empresa deveria ter entregado 8 milhões de doses entre 17 e 27 de março. Essas vacinas nunca chegaram ao Brasil. As suspeitas envolvendo a compra da Covaxin atingiram o Palácio do Planalto e viraram uma nova linha de investigação na CPI da Covid no Senado. Nessa sexta, o presidente Jair Bolsonaro disse que a Polícia Federal vai abrir um inquérito para investigar a compra da Covaxin. A existência de denúncias de irregularidades foi revelada pela Folha na semana passada, com a divulgação do depoimento sigiloso de Luiz Ricardo Miranda, chefe da Divisão de Importação do Ministério da Saúde, que afirma ter sofrido pressão para liberar a Covaxin. O irmão dele, o deputado Luiz Miranda, do DEM, diz ter levado a questão até o presidente Bolsonaro. O servidor e o deputado foram ouvidos nessa sexta pela CPI da Covid. O servidor Luiz Miranda disse que a Precisa Medicamentos tem má reputação entre técnicos de saúde e que foi informado de que alguns gestores da pasta estavam recebendo propina por vacinas.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou hoje à Câmara a segunda parte da reforma tributária do governo Jair Bolsonaro. O projeto traz mudanças no imposto de renda. A principal alteração da proposta é a faixa salarial isenta do tributo. Hoje, quem ganha até R$ 1.900 por mês não paga o imposto de renda. Pelo projeto do governo, esse limite passa para R$ 2.500. O plano do Ministério da Economia corrige a tabela do IR pela primeira vez desde 2015. Esse valor de R$ 2.500 é menos da metade do prometido por Bolsonaro na campanha presidencial de 2018. Na época, ele disse que isentaria quem ganhasse até 5 salários mínimos, o que hoje corresponde a R$ 5.500. O texto também propõe mudanças para as empresas. O governo apresentou uma redução das alíquotas de imposto de 15% para 10%. Essa dedução aconteceria em partes, 2,5 pontos no primeiro ano e mais 2,5 pontos no segundo. A ideia é tributar os dividendos, ou seja, parte do lucro recebido pelos acionistas, que teriam 20% de IR. Microempresas e empresas de pequeno porte, que faturam até R$ 20 mil por mês, ficam isentas. De acordo com o Ministério da Economia, com essa reforma, o sistema ficaria mais justo ao evitar que os mais ricos deixem de pagar imposto, além de incentivar novos investimentos. Outra mudança acontece na atualização do valor dos imóveis. Hoje, quando declarados, os bens são mantidos pelo valor original. Ao vendê-los, se paga entre 15% e 22,5% de imposto sobre o ganho de capital. Pela proposta, será permitido atualizar os valores dos bens com incidência de apenas 5% de imposto sobre a diferença. Com isso, o contribuinte vai pagar menos imposto na hora da venda.
E o ex-policial que matou George Floyd em maio de 2020 foi sentenciado nessa sexta a 22 anos e meio de prisão. Derek Chauvin foi condenado por homicídio em segundo grau, homicídio em terceiro grau e homicídio culposo em segundo grau. Chauvin está detido desde abril, quando foi considerado culpado pela morte de Floyd. A acusação ressaltou o uso de força desproporcional de Chauvin e disse que o fato de o assassinato ter sido presenciado por crianças agrava o caso. O agente prensou o pescoço da vítima com o joelho por mais de 9 minutos durante uma abordagem policial em Minneapolis. Enquanto era asfixiado, Floyd alertava o agente de que não conseguia respirar. A defesa de Chauvin diz que a sentença ocorre em um momento de polarização da sociedade e que a justiça não deveria se contaminar pela opinião pública. A condenação é uma conquista da onda de protestos antirracistas que tomaram as ruas dos Estados Unidos e de outros países depois da morte de Floyd. Ela também cria um precedente importante contra a impunidade da violência policial nos Estados Unidos.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito.
A edição de som é da Natália Silva.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais e bom fim de semana.
Até, bom fim de semana.
Nesses novos tempos, o trabalho remoto ganhou um novo significado. Novas experiências, novas conexões, novos insights e novas paisagens tornam sua vida e sua produtividade bem melhores. Então prepare-se e venha para a Ilha Bela. Se o seu trabalho é remoto, a ilha é uma experiência sem igual. O local do seu trabalho também pode ser o do seu sonho. Ilha Bela Anywhere Office, o paraíso do trabalho remoto.